Se abrisse aí em 1 Crônicas 25, passasse um pouquinho aqui sobre o tabernáculo de Davi. Se você reparar, a nossa prática como igreja hoje, no que diz respeito a louvor e adoração, basicamente se iniciou com a prática de Davi. Porque no culto em Israel, ele foi o primeiro a institucionalizar a música como um meio de cultuar o Senhor. Na verdade, isso se inicia com Samuel, na escola de profetas, mas como Davi era discípulo de Samuel e ele tinha contato com Samuel, então ele aprendeu com Samuel como unir música e profecia. Você lembra a passagem que eu acho que Saul, né? O rei Saul foi lá no acampamento e os profetas estavam profetizando com os seus instrumentos. E diz que Saul foi tomado pelo Espírito do Senhor, por causa do Espírito da profecia que estava ali, sobre os músicos. Essa passagem de 1 Crônicas 25, verso 1, Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, também separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, de Emã, Jedutum, para profetizar com harpas, liras e símbolos. Versículo 5. Todos esses que eram filhos de Emã, o vidente do rei, conforme a promessa de Deus de exaltá-lo. Então, todos esses estavam sob a direção do seu pai, trabalhando na música do templo, com símbolos, liras e harpas para o serviço do templo de Deus. E todos eles profetizavam. Na época do tabernáculo de Davi, essa foi a única época da história de Israel em que sete videntes funcionavam juntos ao mesmo tempo, ali naquela comunidade de oração. E o que me chama a atenção é que ele diz que esses músicos tinham que profetizar, mas ele diz que também que os principais líderes da música eram videntes. Agora, o interessante, a palavra vidente aqui é a mesma que é usada para contemplar. O que ele está querendo dizer é que, para nós hoje, há uma necessidade, eu tenho tentado trabalhar isso com os músicos lá na nossa comunidade, é a necessidade de se levantar músicos e cantores videntes. Não só videntes de vidência mística, mas videntes de ver o Senhor nas Escrituras, de encontrar as descrições de Deus, ou seja, a gente usa a expressão músicos profetas, mas músicos teólogos. Músicos que estão encharcados do conhecimento de Deus nas Escrituras. Músicos que gastam tempo meditando nos atributos de Deus. E quando eles vão diante da congregação ou numa reunião de oração, eles estão lavando a igreja com a palavra e, ao mesmo tempo, alimentando as nossas orações com a palavra cantada. Então, eu tenho aprendido que, quando nós cantamos, nós também estamos orando, de forma cantada. Então, a música na oração, ela cria um ambiente de oração agradável. Então, ela facilita as orações. E o que Davi está fazendo é que ele sustentou 288 cantores e 4 mil músicos para fazer isso dia e noite, durante 30, 35 anos, mais ou menos. Diz que no fim do ministério, no fim da vinda de Davi, tinham 38 mil sacerdotes diante da arca fazendo isso. Ele inicia com 288 cantores, 4 mil músicos. Diz que ele doou mais ou menos 2 bilhões de dólares, segundo os cálculos dos historiadores, do próprio bolso do governo. Então era como se o presidente da República sustentasse o movimento de oração na nação brasileira. E eram músicos que se dedicavam exclusivamente a contemplar Deus, estudar quem Deus é. E se você olhar a música, se você olhar a música escrita por Asaf, se você olhar os salmos, você vai ver que a música que eles estavam cantando estavam carregados de duas coisas. Tinha muito conhecimento de Deus, mas tinha muita profecia, inclusive a respeito do Messias. Eles estavam cantando a respeito daquilo que eles estavam observando de forma sobrenatural. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar na música, a importância dos músicos serem espirituais. Existe um analfabetismo bíblico no meio dos músicos e das pessoas envolvidas com louvor e adoração. Normalmente, esses são os que saem quando a pregação começa. Pelo menos na minha época de mais novo, quando o louvor acabava, a gente ia para trás do prédio da igreja, para a cantina, para ficar batendo papo. Então, normalmente, o músico ele era desinteressado pelas escrituras. O IHOP estabeleceu um paradigma muito interessante para mim nesse sentido, porque todos os cantores e músicos estudam 4 anos de teologia no contexto desse estilo de vida de jejum, de ter o Sermão do Monte, no contexto de uma das coisas bem que eles usam muito lá, o livro do Tozer, que é o conhecimento de Deus, aqui no Brasil é traduzido como mais perto de ti. Então, o estudo sobre os atributos de Deus é algo muito forte, e a meditação nas escrituras. Eles gastam muito tempo, os músicos e os cantores, meditando nas escrituras, e se você pegar as canções, eles cantam muito sobre o livro de Apocalipse. Muitas canções falando da segunda vinda, falando sobre ser um amigo do noivo, sobre ter intimidade com o noivo. E a maioria dessas canções são escritas em cima das pregações do Mike Bickle. E a gente está meio que fazendo um pouco disso em São Gonçalo. A gente tem um irmão chamado Fábio é Dani. Você pode botar lá no YouTube, tem vários vídeos. A música que a gente cantou aqui, Aviva-nos, em cima de Joel, é uma música que foi escrita depois de uma pregação. Então, eles estão ouvindo o que eu estou falando e estão traduzindo aquilo em canções. Eu não sei se você percebe, um sermão, você ouve tal, uma hora de 40 minutos, você pega ali 2%. Mas você já percebeu que música fica na cabeça? Inclusive música ruim também, né? Mas fica na cabeça. Então, pensa, se nós tivermos uma equipe de músicos, cantores, que vão começar a compor cantando as escrituras, cantando os nossos sermões, enchendo a igreja de uma doutrina viva da palavra de Deus, depois do sermão, cantar a palavra e cantar a palavra em ambientes de oração, de intercessão. É incrível isso. Então, se existe um desafio hoje para nós como líderes, é trabalhar com esses músicos. Primeiro, a gente precisa orar para eles serem despertados para esse lugar, e a gente precisa, talvez, consertar uma coisa que a gente, durante muito tempo, fez. Pelo menos eu já fiz isso. É que é dizer que a pregação é o melhor ou o maior momento do culto, desprezando, assim, o louvor e a adoração como se fosse uma preparação para a pregação, que, de fato, é preparar o ambiente, mas eu acredito que a gente precisa começar a encarar o líder da adoração como um ministro da palavra cantada. E precisa treinar eles ou despertá-los para se equipar nas escrituras, ainda que não sejam oradores, mas são cantores. E eles precisam ir fundo nas escrituras. Eles precisam encontrar não só uma letra, mas encontrar um homem nessa palavra. E ter um encontro com a beleza de Deus. Então, foi basicamente o que Davi fez com todos esses músicos e cantores, porque ele viu Deus. Quando ele escreve o Salmo 27:4, pensa comigo, ele diz que uma coisa ele queria fazer, morar no templo do Senhor para contemplar a beleza de Deus e estudar Ele, né? Meditar. Pensa comigo, nessa época não existia templo em Israel. Tinha a tenda, mas a tenda não era frequentada para esse tipo de prática, de ninguém ia no Santo dos Santos para meditar. Eu penso que Davi está tendo uma espécie de arrebatamento ou visão do templo celestial. Eu penso. E se você olhar outros salmos, como o Salmo 110, parece que Davi está constantemente entrando no espírito da profecia, no dia do Senhor, vendo a primeira vinda, a segunda vinda, ainda que ele não consiga trazer clareza, mas ele era um músico profeta. Então, ele entrava nessa dimensão e traduzia isso nos salmos, e ele quis expandir isso na vida de outros músicos, através do tabernáculo de Davi. Então, isso é um modelo para nós hoje de adoração. Davi estabeleceu um modelo que é usado até hoje. Você sabe, na história, 7 reis que copiaram a ordem de adoração do tabernáculo de Davi. Todos eles passaram por avivamento em Israel. Todas as vezes que havia declínio, é porque eles tinham abandonado a ordem do tabernáculo de Davi, que é essa questão do músico profeta, do músico teólogo, do músico que tem o conhecimento de Deus. Então, Davi estabelece esse paradigma para nós, eu acredito que é um modelo, não no sentido de copiar ponto por ponto, mas de uma essência do que Deus está querendo falar conosco sobre música, sobre profecia, sobre profetizar, e principalmente, duas palavras nas Escrituras que me chamam a atenção dentro desse contexto do tabernáculo de Davi. Na verdade, uma palavra que tem dois significados, que é a palavra cântico novo. Essa palavra ela aparece 9 vezes nas Escrituras, e ela aparece mais vezes, mas das vezes que ela aparece nas Escrituras, eu posso te dar aqui os textos, todas essas 9 vezes que aparece o cântico novo, que é a palavra terrila no hebraico, que significa cântico espontâneo, cântico do coração, um cântico que não foi uma composição, algo que brota do nosso coração, essa palavra está associada com a segunda vinda de Cristo. Eu posso provar isso. Por exemplo, Salmo 96, verso 1, diz, cantai um cântico novo. Quando chega no verso 12, 13, ele começa a falar do Senhor julgar as nações da terra. Isaías 42, versículo 12, diz, cantai um cântico novo. O Senhor sai como um forte guerreiro valente, está dando gritos para julgar as nações da terra. Então, nós vamos ver várias passagens, você pode ir anotando, Salmo 96, verso 1, mas todo Salmo 96, mas o verso 1, aí o 12 e o 13, ele começa a falar desse contexto escatológico. O Salmo 98, verso 1, depois o verso 8 e 9, ele entra no contexto escatológico. Salmo 149, eu queria ler com vocês, porque esse é muito especial. Salmo 98, verso 1 e o verso 8 e o 9. Mas é bom ler todo ele e você vai ver que está dentro desse contexto da segunda vinda. Mas o Salmo 49 é muito especial. Começa com aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naqueles que o fez, alegrem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem a ele louvores com harpas e tamborim. O Senhor se agrada do seu povo e ele coroa os mansos com salvação. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Os altos louvores estejam, olha isso, verso 6. Os altos louvores estejam nos seus lábios e na sua mão a espada de dois gumes. No livro de Apocalipse, da onde sai a espada de dois gumes? Ele está falando de um louvor, de altos louvores, que vai desatar o julgamento da palavra de Deus, porque a espada vem para cortar. A espada não vem para fazer carinho. O que ele está dizendo é que o cântico novo vai liberar os julgamentos de Deus sobre o mundo, sobre a igreja também. Mas é um meio de provocar essa reforma, essa restauração que vai fazer com que a igreja seja a casa de Deus para que ele possa vir morar. Altos louvores estejam nas suas bocas, na sua boca, espada de dois gumes para exercerem vingança sobre as nações. Isso é lindo. Para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro e executem sobre eles a sentença escrita. Essa será uma honra para todos os santos. Todos os santos. Ele está falando de um cântico novo, que quando nós entrarmos nesse cântico, não só músicos e cantores, mas o povo, todos os santos, nós vamos liberar os julgamentos de Deus sobre os reis da terra, e será uma honra de trabalhar em parceria com ele para estabelecer o seu plano redentivo na terra. Então, o cântico novo está vinculado em preparar a igreja e avisar o mundo sobre o retorno do Senhor. Paulo usa a mesma expressão em Efésios capítulo 5. Se você quiser as outras referências sobre a segunda vinda, eu posso dar depois, mas vamos olhar isso para a gente fechar. Efésios 5, muito conhecido esse texto, Paulo está falando sobre sermos cheios do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como que faz para ter uma igreja cheia do Espírito? Falando entre vós, salmos, hinos e terrila. Cântico novo. Então, o cântico novo tem essas duas expressões, escatológica e de avivamento. Avivamento porque precisamos ser uma igreja cheia do Espírito para poder preparar o caminho para a volta do Senhor e discipular as nações. Então, o que Paulo está dizendo é que esse cântico espiritual vai encharcar a igreja da presença de Deus. Isso é espontâneo, mas isso também pode ser praticado na medida que a gente entra. Eu creio que isso é uma instrução do Senhor para nós, em nossas reuniões, nós podemos pegar isso como uma espécie de trilho, não inflexível, mas um trilho, onde nós podemos examinar uma progressão que Paulo está dizendo. Ele está falando, cante salmos, tome a palavra, cante a palavra de volta para Deus. Isso é poderoso, cante de volta a palavra para Deus. Cante hinos. O que são hinos? Hinos são composições, são canções que nós cantamos no dia a dia das nossas congregações. Então, nós podemos ter uma progressão de cantar a palavra, cantar hinos, e na medida que a gente sente que a presença de Deus chega no lugar, nós entramos nessa prática de cânticos espirituais, que pode ser algo que o Senhor tem colocado no seu coração, pode ser cânticos em línguas. Paulo fala isso, cante com a mente, mas cante com o Espírito. Quando você começa a colocar uma melodia na sua oração em línguas. Então, ele está dizendo que essa prática vai fazer com que você fique cheio do Espírito Santo. Na nossa comunidade, a gente estabeleceu mais ou menos essa progressão. A gente começa com música conhecida, para congregar todos juntos. Depois que a gente sente que a unção está operando, a gente entra num período de cântico espiritual, e depois a gente retorna e começa a cantar algum trecho da palavra, que alguém se levanta e começa a cantar aquilo versículo por versículo. Então, eu sinto que essas instruções do Senhor parecem são coisas novas, mas, na verdade, a história da igreja diz que isso era uma prática dos antigos cristãos. Existia um monge chamado Bernardo Claraval, e ele fazia isso, eles fizeram isso no monastério durante 200 anos, principalmente cantando o livro de Cantares. Eles cantavam a Bíblia de volta para Deus de forma espontânea. Não era algo que eles tinham uma composição. Eles abriam as escrituras e, segundo a melodia que o Senhor ia colocando, eles iam cantando a palavra de volta para Deus. Existe um irmão chamado Kevin Prosh, e ele tem uma música que ele canta, ele diz que todos nós temos uma harpa no nosso coração, e que nós temos uma canção em nossa alma, e que só a nossa alma pode cantar essa canção para Deus. Então, eu acredito que o Senhor está colocando uma música no nosso coração. E essa música, irmãos, tem a ver com o casamento. Tem a ver com a segunda vinda do Senhor. É uma música de festa. É uma música de juízo. É uma música que vai abalar o mundo. Existe um novo som vindo. Esse novo som está conectado com o som do céu. Eu desafio você a estudar todas as vezes que um som veio do céu. Atos 2, quando os sacerdotes estavam reunidos, eles ouviram um som e a glória de Deus encheu o templo. Mas todas as vezes que aparece essa expressão som, sempre houve um rompimento do Senhor. E a última passagem, muito conhecida, Salmo 22, versículo 3. O Salmo diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A palavra louvor aí não é muito bem traduzida. Deveria ser traduzida. Deus habita no meio do cântico novo do seu povo. Porque é a mesma palavra, terrila. É a mesma palavra. Você pode pesquisar em qualquer comentário. O que ele está dizendo é que quando a igreja amadurecer no cântico novo, O Senhor vai vir morar na terra. Duas coisas. Nós vamos ter a presença dEle sobre nós. E, ao mesmo tempo, nós vamos construir a casa dEle para Ele vir fisicamente morar conosco. É isso que o Salmo está dizendo. Um cântico novo. E, para isso, a gente precisa praticar. A gente precisa entrar nisso. Não é algo que a gente vai ser tomado, assim, como se fosse uma possessão. É uma prática. Jesus disse que do nosso interior iriam fluir rios. Está no plural, são rios. Então tem um rio da música, tem um rio da canção, que flui do Espírito. Por isso que Paulo está falando, cante com a mente, cante para as pessoas entenderem, mas cante também a linguagem espiritual, a linguagem do seu coração de volta para Deus. Nós vamos ser cheios do Espírito e vamos preparar para a volta de Jesus. Amém, irmãos? É isso que eu queria deixar com vocês. Tem aqui os versículos, os outros versículos sobre o cântico novo, se você quiser, eu posso depois passar para vocês. Amém.